Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, versículo de 12 a 18, diversos preceitos.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente. Diversos preceitos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua o outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém.
Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, colegas, cumprimentando os integrantes, funcionários, servidores da FASE, também deixo o registro aqui da presença do Dr. Flávio Belmonte, querido amigo, referência orizícola na fronteira oeste, na nossa região, e também o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Itaqui, Dr. José César Escobar Silveira, o Zé, prazer em recebê-lo no plenário da Câmara de Vereadores da Uruguaiana. Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 32 de 2022. Aos 31 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 32ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clenubim, presidente, Carlos Delgado, vice-presidente, Marcelo Lemos, secretário, Márcia Fumagalli, terceira secretária, Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente, José Carlos Ácaro e Zuman Sinello. Deixou de comparecer o vereador Adenildo Padovan. O presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Zuma que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 23, versículos 1 a 6, o Senhor é meu pastor. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 13 de 2022, de autoria do vereador José Clemente, o senhor Eduardo Rocha, agente de trânsito, ocupou o espaço da tribuna livre para explanar sobre as ações desenvolvidas em relação ao Maio Amarelo. Usou também o espaço de tribuna livre o senhor Mauro Roberto, representando a Polícia Rodoviária Federal. O presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos números 78, 79 e 80, protocolados respectivamente sobre os números 418, 419 e 420 de 2022, lege. Foram aprovadas as indicações números 32 e 33, protocoladas sob os números 412 e 421 de 2022, lege. Foi aprovada a moção número 84, protocolada sob o número 413 de 2022, lege. Foi aprovada a solicitação do vereador Celso Duarte, líder do governo, para inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinária número 79, que autoriza o município a realizar uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de 18 milhões de reais, destinados a pavimentações de ruas do município. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 79 de 2022. Foram aprovados em discussão e votação únicas 1. Projeto de lei ordinária número 55 de 2022, protocolado sob o número 321-2022, lege do Poder Executivo, que institui no município de Uruguaiana o programa Vida em Movimento, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Projeto 2, Projeto de Lei Ordinária número 71/2022, protocolado sob o número 380/2022/lege do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 4.360.000. foram aprovados em segunda discussão e votação. 1. Projeto de Lei Complementar número 3/2022, protocolado sob o número 403/2022/LEGE da Mesa Diretora, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto 2. Projeto de Lei Ordinária número 75/2022, protocolado sob o número 404/2022/LEGE da Mesa Diretora, que altera a tabela do artigo 3º da Lei número 4.354, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Foi aprovada a participação dos vereadores nos eventos conforme convites números 23 e 24, protocolados sob os números 411/417/2022/LEGE. Matérias do expediente, correspondências recebidas do Executivo, ofício número 49, protocolado sob o número 415/2022/LEGE. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 5/2022. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 110/112/2022 e autógrafos legislativos números 61/65/2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 365/371 e 374/376/2022 e ofícios números 80/81/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Usou o período de comunicações o vereador Celso Duarte. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Figa, aos 31 dias do mês de maio de 2022. Venci data, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do convite para uso da tribuna livre.
Tribuna livre número 12/2022. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Vanessa Pereira Maidana Porto, representante da Fundação Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 2 de junho de 2022, a fim de explanar sobre o trabalho realizado no município. Justifica-se o requerimento para melhorar o conhecimento do executar de programas estaduais de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, como também a reinserção social dos adolescentes e parcerias com a sociedade. Uruguaiana, 23 de maio de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas.
A tribuna está à disposição da senhora Vanessa Pereira Maidana Porto.
Me permite, meu bom dia a todos. Quase ninguém me conhece aqui, até porque eu não sou de Uruguaiana. Meu nome é Carlos e eu sou diretor da Semiliberdade de Uruguaiana. E para mim é... Gostaria inicialmente de saudar o presidente da casa, o vereador Carlos Delgado, que é tocaio também, se chama Carlos, eu me chamo Carlos, as vereadoras e os demais vereadores. E dizer que é motivo de muita alegria, de muita satisfação poder estar aqui nesse poder, apresentando um pouquinho do nosso trabalho, esse trabalho que é desenvolvido na Semiliberdade de Uruguaiana. Saudar o nosso público, eu vi que aqui também se encontra o presidente da Câmara de Vereadores de Itaqui, que também faz parte da nossa regional, pois a nossa semiliberdade atende 8 municípios da região, Uruguaiana e mais 7 municípios. Saudar de uma maneira muito especial os nossos abnegados funcionários da casa, que se fazem presentes nesse dia frio. E a minha amiga, minha companheira, minha mentora, minha professora, em termos de socioeducação, que é a Vanessa, que é a nossa pedagoga, e que foi a principal responsável por existir essa semiliberdade orgânica aqui em Uruguaiana. A Vanessa, que se empenhou e buscou as parcerias, teve apoio, inclusive, deste poder e especialmente também do Judiciário, tá? Do Ministério Público, do Poder Judiciário, e conseguiu implementar aqui em Uruguaiana uma semiliberdade orgânica. E hoje, para nós estarmos aqui, após 1 ano e 3 meses de trabalho, eu me encontro na direção da casa há 10 meses. Eu cheguei em agosto. E para mim, dirigir uma casa que tem um trabalho exitoso, pois o nosso principal objetivo é a ressocialização, e nós temos conseguido mais de 50% de êxito nesse trabalho. E estamos aqui hoje, assim, ó, para apresentar para vocês um pouquinho desse trabalho e para pedir especialmente. Somos sabedores da importância que tem um legislativo dentro de uma comunidade. Aqui estão representados todos os segmentos dessa comunidade. E é importante que vocês também nos auxiliem nesse processo de ressocialização. Agora não vou me estender mais, eu vou deixar para a Vanessa aí continuar essa apresentação. Mas, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela receptividade aqui nesse poder.
Obrigada, diretor. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente da Câmara, demais vereadores, meus colegas da Semiliberdade, convidados. Para mim também é uma honra, né, uma satisfação ter a oportunidade de apresentar, junto com o meu diretor Carlos, as conquistas que nós estamos conseguindo nessa Semiliberdade, que faz pouco mais de 1 ano, né, que iniciou o trabalho aqui no município. E nós sabemos o quanto é difícil, né, de conseguirmos um espaço para que esses adolescentes e jovens adultos consigam ser reinseridos de volta ao convívio, né, na sociedade. Então, eu preparei alguns slides para mostrar para vocês um pouquinho do que é a semiliberdade. A semiliberdade, ela é uma medida, né, para aqueles adolescentes, jovens adultos que cometeram atos infracionais. Ela é uma medida onde o adolescente ele não fica em privação total da liberdade, como a internação no CASE. Eles cumprem, né, numa casa que fica ali na 15 de novembro, no centro. E eles, hoje a nossa casa tem capacidade para atender até 10 adolescentes. E, como o diretor falou, nós atendemos 8 municípios da região. Esses adolescentes, durante o dia, eles são encaminhados para escola, para cursos profissionalizantes, para o trabalho. E, à noite, eles permanecem conosco, né, fazem as refeições. A fase, ela possui um programa de execução das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, que é o PEN-6. E esse programa, ele foi elaborado a partir da lei do ECA e do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E o PEN-6 é a diretriz do trabalho que nós realizamos tanto nas unidades de internação quanto semiliberdade. Por que eu trago isso para apresentar para vocês? Porque o nosso trabalho é um trabalho bastante delicado, né? É um trabalho que é muito... existe muito preconceito, né, acerca dessa ressocialização dos adolescentes. E muitas pessoas acabam criticando sem conhecer que muitas das ações que são realizadas não saíram, né, da minha cabeça, da cabeça do diretor Carlos ou dos funcionários. Existe uma lei, né, que diz ali que nos manda, né, executar essas ações porque são necessárias para que a gente consiga êxito na ressocialização dos adolescentes. Então, todas as ações que são realizadas na nossa unidade, elas são fundamentadas a partir dessas leis que foram citadas, o ECA e o PEN-6, né, a partir do nosso programa de execução. E conforme, né, as leis e também a partir da perspectiva dos princípios da proteção integral, esses adolescentes e jovens adultos, eles têm o direito à educação, à profissionalização, a saúde, a cultura, lazer, esporte e espiritualidade, entre outras. Tá, pessoal, a gente acredita e tem como fundamento que para esse adolescente que está num processo de evolução e ele ainda não é um adulto, né? Ele ainda está em construção, ele precisa ter esses direitos garantidos para que ele não volte a reincidir nesses atos, né? E que ele possa conhecer outras maneiras de viver e de ter a seguir, né, a vida sem necessariamente passar por cometer esses atos infracionais que ele já cometeu. Os principais objetivos da semiliberdade. Nós temos ali o encaminhamento para a escola, né, para que eles possam concluir a educação básica e também o encaminhamento para cursos técnicos e ensino superior, a qualificação profissional, a inserção no mercado de trabalho e a promoção do retorno ao convívio em sociedade com responsabilidade, além da conscientização acerca do cometimento dos atos infracionais. E aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês, como o diretor comentou, que vai exemplificar o número de adolescentes, né, o quanto está sendo produtivo o trabalho que a gente tem colocado em prática. Então, ali nós temos o número de reincidentes, o número de adolescentes que regrediram, o número de adolescentes que estão atualmente estudando e trabalhando e cumprindo a medida conosco. E ali no roxinho são os adolescentes que já tiveram a sua medida extinta e que, enquanto estiveram conosco, tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Alguns concluíram, né, o ensino médio e até mesmo o ensino fundamental também, e que saíram de lá da nossa unidade trabalhando. Alguns conseguiram, inclusive, sair de lá com a carteira de trabalho assinada, outros trabalhando informalmente, mas todos encaminhados para o trabalho. E isso, para nós, é muito gratificante, tendo em vista que é muito complicado, né? A gente, é muito difícil a gente conseguir um espaço para que esses adolescentes possam trabalhar, porque a gente tem que literalmente sair batendo de porta em porta ali, pedindo, né, a oportunidade para que eles possam demonstrar que eles têm vontade de mudar. E nós tivemos, né, a partir desses dados e fazendo o acompanhamento desses meninos que já tiveram as medidas extintas, de que realmente está dando certo. Nós temos adolescentes que não eram de Uruguaiana, que eram de outros municípios, que estavam cumprindo medida conosco e que conseguiram compreender que, se retornasse para o local de origem, né, onde cometeram o ato infracional, não teriam condições de seguir a vida sem cometer novos atos. Então, hoje nós temos adolescente que está alugando casa, que está trabalhando, que está, inclusive, sustentando a família, né? Trouxe já a mãe para morar com ele também, e que mudou, né? Então, não é só um, mas é o que a gente cita, assim, que a gente tem mais contato, e que a gente estava conversando, né, com a vereadora Márcia, que se a gente conseguir mudar a vida de um adolescente, o trabalho já valeu a pena. E a gente vê ali pelo gráfico que muitos adolescentes já tiveram a oportunidade de passar por nós e ter a oportunidade de, pelo menos, né, conhecer que é possível, sim, é possível trabalhar, é possível estudar e ter uma vida, seguir a vida corretamente. Aqui tem algumas ações realizadas que a gente desenvolveu lá na unidade. Aqui eu separei por mais ou menos... Aqui são ações solidárias que nós fizemos ao longo desse 1 ano e 3 meses. A primeira ali foi a doação de cesta básica, né? Aí foi um projeto desenvolvido entre os funcionários da unidade, que a gente atendeu as famílias, os meninos e também da comunidade. A FASE tem um projeto que chama Almofadas do Coração. que é para confeccionar almofadas para as pessoas, né, que tiveram câncer de mama e que estavam em processo de tratamento. E aí nós fizemos a entrega... O senhor quer falar um pouquinho sobre isso? A gente fez a entrega na Liga do Câncer aqui do município. E foi um momento muito emocionante, porque a gente combinou e vieram algumas pessoas, né, que estavam fazendo tratamento. E a gente, esse projeto também tem uma música que foi elaborada pelos adolescentes da FASE, mas de Porto Alegre, e que foi passado, né, para todos os regionais. E os nossos adolescentes contribuíram, né, eles que confeccionaram as almofadas e depois fomos lá para realizar a entrega. Agora, na Páscoa, também nós fizemos a doação de cestinhas com ovos de chocolate que foram também confeccionados pelos adolescentes, né, junto com a equipe. E foram doados aqui para o município para as crianças que se encontram em acolhimento, né, ali no Cacau. Aqui nós temos um pouquinho das atividades profissionalizantes que são desenvolvidas dentro da unidade, né? A gente tem oficina de costura, oficina de montagem e manutenção de computadores. Nós temos a oficina das massas, onde os adolescentes confeccionam pizzas e cucas, pão caseiro. Também temos a oficina de marcenaria. Aqui é um pouquinho também da profissionalização, né? Ali nós, uma das parcerias que nós conseguimos durante esse período foi com a Missões, que abriu as portas ali para que a gente pudesse estar encaminhando adolescentes para o trabalho. Ali na segunda foto, aqui nós temos um adolescente sendo contratado também na empresa Emil, que também nos abriu as portas e recebeu o adolescente para trabalhar. Aqui na outra fotinho nós temos o adolescente que fez o curso de barbeiro, colocando em prática, né, no outro adolescente. Também temos a parceria com a BRK, né, que nos visitou e a gente conseguiu fazer duas atividades, uma que foi do curso de encanador e o outro de reciclagem, que eu acho que está no próximo slide. Deixa eu ver. Mais algumas ações, né, que nós temos outro orgulho para nós, que é o adolescente que está cursando o Colégio Agrícola Municipal. E assim, nos enche de orgulho ver o empenho e dedicação desse adolescente. Hoje, inclusive, ele vai passar todo dia lá na escola, porque ele faz parte de todas as atividades extras que tem na escola, ele está inserido. Nós temos aqui também a nossa colega Simone, que ela desenvolve na unidade o projeto UNA, que é um projeto que atende às questões de cultura, também lazer, e ela leva os adolescentes, né, aqui na cidade para conhecer alguns pontos turísticos, desenvolve dentro da unidade atividades também com foco na... nessas ações solidárias que a gente mostrou, todas elas estão relacionadas ao projeto da Simone. Nós temos também ali um evento no qual participou, né, a família do adolescente, e aqui a visita do nosso secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado. E, para finalizar, eu trouxe um pensamento, né, que o adolescente jovem adulto que comete um ato infracional e que cumpre uma medida, ele vai retornar ao convívio em sociedade, né? Só que cabe a nós, funcionários, comunidade, rede de apoio, determinar como que será esse retorno. Porque o cumprimento da medida socioeducativa é um divisor de águas. E nesse momento que ele cumpre a medida, ele não tiver os direitos, né, garantidos, o acesso à educação, o acesso à profissionalização, esse adolescente vai voltar para a sociedade do mesmo jeito que ele foi parar, né, seja na semiliberdade, seja na internação. Quando nós podemos, né, mudar a vida desse adolescente, proporcionando para ele, né, as oportunidades necessárias para que quando ele retorne melhor do que quando ele chegou ao sistema. E era isso. Muito obrigada pela oportunidade.
Agradecemos a presença de vocês e faremos uma pausa para fazer um registro fotográfico da presença de vocês. Recomeçamos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 81 de 2022. Vereador Zácaro solicitou a retirada.
Solicito a retirada desse requerimento 81-2022.
Ok. Está em votação a retirada do requerimento número 81. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovada a retirada do requerimento número 81 de autoria do vereador José Zácaro. Por favor, secretário, faça a leitura do requerimento número 82.
Requerimento número 82, protocolo 428 de 2022, lege, vereador José Clemente, requer envio de correspondência oficial através da Comissão de Fiscalização de Contrato ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, ao Ministério Público Estadual e à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, para apuração de cobrança indevida da tarifa de esgoto na rua Benjamin Constant, por parte da concessionária BRK Ambiental.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez nós vamos ter que abordar aqui o tema relacionado a essa cobrança de tarifa do esgotamento cloacal em Uruguaiana. As pessoas têm frequentemente nos comunicado, e nós não nos furtamos de ir a nenhum local desses, aonde esses locais apresentam uma série de problemas. Claro que isto já anunciado, como sempre friso aqui, desde 2009, Paulo, quando eu aqui me posicionei contra a forma de como era apresentado esse famigerado contrato dessa empresa, na época, Foz do não sei das quantas, Odebrecht, Águas do não sei quem, e hoje é BRK. E nós continuamos vendo literalmente o achaque da comunidade uruguaianense. Agora ali na Benjamin Constant, eu estive ali, mais uma vez, as residências ali, eu estava olhando a tarifa, o valor da tarifa cobrado, 170 e tantos reais, 120 e tantos reais, 150 e tantos reais cada mês, de pessoas que às vezes sequer têm recurso para comprar alimentação. E o pior, nem ligado é a rede, porque não tem condição de ligar na rede. Por favor, não tem condição de ligar a tubulação das casas na rede da forma como se encontram. O desnível das casas é tanto, e essa empresa não observa isso. Simplesmente vai lá, faz a rede e quer que as pessoas liguem o esgotamento. Não tem condição. E o pior, ouvi daquela pessoa lá me dizer, vereador Padovan, de que a empresa disse que ela tinha que botar uma bomba de sucção para fazer a sucção do esgoto da casa dela. Mas olha o absurdo. Vai lá implantar um serviço que é de competência deles e disse para a senhora lá, falou porque deve ser uma senhora, por isso que deve ter falado, se pega, com todo respeito, se pega um marmanjo, eu vou usar as palavras que não devia usar, te caga de pau lá na hora. Porque é isso que tem que dizer. O abuso que estão fazendo. E aí eu fui lá olhar, atrás daquelas residências passa uma canalização, uma tubulação de esgotamento. Mas a preguiça é tanta que não quiseram fazer. Mandaram ligar, vereador Marcelo, na frente, e a pessoa tem que comprar uma bomba de sucção. Só que até para fazer isso, tem que quebrar todo o piso da casa para ir até o fundo onde é o banheiro. Mas que absurdo isso. E a gente continua aqui falando e cobrando da tal de AGERGS, que é a empresa reguladora, que ganha 2% de tudo que se arrecada em Uruguaiana com essa empresa, é por isso que não vem aqui. Não vem aqui porque está cômodo, está ganhando, né? Tem que continuar achacando o povo de Uruguaiana. Isso é um absurdo que está acontecendo e nós vamos tomar outra providência logo, logo aqui. Vou tomar outra providência com isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Peço ao secretário a leitura do requerimento número 83.
Requerimento 83 de 2022, protocolo 430-2022, LEGE, vereadora Azul Mancinello, requer a reativação do serviço de internet gratuita da Biblioteca Pública Municipal.
Passo a palavra à vereadora Azul Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, nobres vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha, amigos que nos acompanham na rede social. O nosso requerimento é para inúmeros pedidos de pessoas que nos buscam nas ruas e até no nosso gabinete a respeito de um serviço que era muito procurado na Biblioteca Municipal de Uruguaiana, a respeito do serviço de internet que era gratuito ali. Eu acredito que esse serviço não tenha dado continuidade a respeito da pandemia. Mas o período de pandemia já passou e os alunos, as pessoas, principalmente os nossos alunos das escolas, eles também precisam desse serviço. Então, a gente está pedindo, né, ao senhor prefeito, ao órgão responsável, que faça a reativação desse serviço na nossa biblioteca, que é muito importante para a nossa comunidade. Então, fizemos aí, temos já a justificativa, né, a grande procura, deixamos esse pedido, esse requerimento ao senhor prefeito. Obrigada, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Marcelo.
Quero cumprimentar a vereadora Zuma pelo requerimento. Domingo eu tive a oportunidade de ir ao Centro Cultural. Domingo à tarde tinha uma exposição dos colecionadores de moedas históricas. Não apenas os metais, mas também o papel. E notei pessoas de outros locais, da Argentina, do Uruguai, da Alegrete, de outros municípios em torno. O secretário Caruso ali, domingo à tarde, atendendo, se ceronando todo mundo. E o número de pessoas que não estavam ali para fazer parte da exposição, mas estavam passeando com a família na praça e viam o Centro Cultural aberto e ingressavam. Desde então, nós conversei com o secretário Caruso e nós estamos elaborando no gabinete um pedido, uma indicação, para que seja aberto aos sábados à tarde e domingos à tarde o Centro Cultural e a Biblioteca Municipal, tendo em vista o fluxo de pessoas, o fluxo de famílias, e o horário hoje, o horário comercial que está aberto, não é dos mais acessíveis, principalmente para quem trabalha. Então fica, já explico aos colegas, deve ingressar, está sendo elaborado no gabinete, deve ingressar terça-feira na pauta. Já conversei com o secretário Caruso e aí vai ser uma questão de decisão legal da Progen e tal, com os funcionários. Até a própria legislação federal, que fala de museologia, prevê a não abertura desses prédios históricos na segunda-feira, para que eles possam abrir nos sábados e domingos. Então, que abram sábado à tarde, domingo à tarde, e vai ao encontro do requerimento da vereadora Azuma, tendo em vista a reativação do Wi-Fi na biblioteca, e também, se possível, assim que reativar na biblioteca, que se a gente busque, vereadora, nos outros prédios públicos também, nos outros prédios históricos que têm visitação, é muito importante, até para a pessoa tirar uma foto, registrar, chamar mais pessoas, e Uruguaiana é muito rica nisso. Muito, muito obrigado. Cumprimento a vereadora Azul.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura das moções.
O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo plenário, requerer que seja enviada a moção de pesar aos familiares do senhor Albuquerque Vaz dos Reis, Buca, lamentando seu falecimento. Justifica-se a presente moção de pesar em razão do falecimento na quarta-feira, dia 25 de maio, aos 72 anos de idade, do representante comercial, ex-fuzileiro naval, ex-funcionário público municipal, bochófilo e integrante do movimento tradicionalista gaúcho, Albuquerque Vaz dos Reis, nosso amigo Buca. Albuquerque era casado com a professora Maria Leni Souza Reis, filha do saudoso barbeiro e poeta Ismael Salgueiro de Souza. O casal tem dois filhos, Ismael e Janaína. Albuquerque nasceu no dia 20 de agosto de 1949. Era filho de Fernando dos Reis, que foi proprietário do tradicional hotel e restaurante Palace, localizado na rua Bento Martins, quase esquina com a rua 15 de novembro, e que marcou época em Uruguaiana. O vereador Egídio Carvalho reitera sua solidariedade aos familiares e manifesta seu profundo pesar. Uruguaiana, 31 de maio de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas. Moção 86/2022. O vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, nos termos da linha C do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de apoio ao reajuste do valor da diária dos guardas-vidas militares do Estado do Rio Grande do Sul, ao conhecimento do excelentíssimo senhor Ranolfo Vieira Júnior, governador do Estado do Rio Grande do Sul, do excelentíssimo senhor Vânios César Santa Rosa, secretário estadual da Segurança Pública, do excelentíssimo senhor deputado estadual Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e ao excelentíssimo senhor deputado estadual Edgar Preto, presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A. Que a referida moção de apoio seja encaminhada ainda ao conhecimento da Associação dos Guardas-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, a SAVIME, e ao Comando-Geral dos Bombeiros Militares e ao Comando-Geral da Brigada Militar em Porto Alegre. Justificativa 1. O vereador José Clemente da Silva Correia destaca que é fundamental que os militares estaduais que atuam como guarda-vidas contem com a devida valorização do governo do Estado do Rio Grande do Sul e contem com reais condições para desempenharem suas funções, inclusive através de diárias com valores atualizados que permitam aos militares estaduais condições dignas de se manterem nas unidades designadas pelo Comando dos Bombeiros Militares. 2. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, constatou que desde 2011 os valores das diárias concedidas aos militares estaduais que atuam como guarda-vidas não são reajustados pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, o que prejudica e afeta diretamente o trabalho e a vida dos militares designados para essa atividade. 3. É necessário recordar que muitos militares estaduais que são designados para atuarem como guarda-vidas nas praias e balneários gaúchos não residem nesses locais, o que evidentemente demanda que os mesmos tenham que se deslocar de suas residências em suas cidades, aumentando os custos desses militares estaduais. 4. Em 24 de fevereiro de 2022, o jornal Correio do Povo publicou matéria jornalística intitulada 8 guarda-vidas militares pedem desligamento da função no litoral gaúcho. Motivo: o valor das diárias que não é reajustado desde 2011. Alertando sobre essa grave situação envolvendo os guarda-vidas e a falta de uma política pública estadual de valorização desses militares estaduais. 5. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, destaca que é fundamental que a referida moção de apoio ao reajuste do valor da diária dos guarda-vidas militares do Estado do Rio Grande do Sul seja encaminhada ao conhecimento do excelentíssimo senhor Ranolfo Vieira Júnior, governador do Estado do Rio Grande do Sul, do excelentíssimo senhor Vânio César Santa Rosa, secretário estadual da Segurança Pública, do excelentíssimo deputado estadual Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e ao excelentíssimo senhor deputado estadual Edgar Preto, presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, a fim de que sejam adotadas as medidas legais para a valorização desses militares estaduais e melhoria das condições de trabalho dos militares estaduais e que haja garantia da continuidade do serviço prestado nas praias e balneários do Estado do Rio Grande do Sul. Uruguaiana, 1º de junho de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT. Moção 87. A vereadora Azul Mancinello vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à Rádio Charrua, nominado ao radialista Vicente Major da Maia, no endereço Rua Domingos de Almeida, número 2194, com o seguinte teor: com imensa alegria, parabenizamos a toda a equipe responsável pelo programa Vozes do Esporte, levando entretenimento e informação esportiva a vários lares. Salientamos a importância desse programa de rádio, que acima de tudo veio para fomentar o esporte em nossa cidade, principalmente para a formação de uma sociedade com melhor qualidade de vida e direcionando a formação de caráter a um melhor cidadão. Parabéns ao programa Vozes do Esporte pelos 23 anos de trajetória ilibada, de sucesso e por evoluir constantemente diante de todas as transformações da sociedade. Justifica-se a presente moção em razão do transcurso de 23 anos do programa Vozes do Esporte da Rádio Charrua. Uruguaiana, 1º de junho de 2022, vereadora Zuma Cinello, bancada dos Republicanos.
A palavra está com a vereadora Zuma Cinello.
Obrigada ao nosso primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, pela leitura, excelente leitura da justificativa. Obrigada, senhor presidente. 23 anos do programa Vozes do Esporte na Rádio Charrua. É uma honra para nós termos um comunicador da envergadura do Vicente Major da Maia, este homem que tem levado aos nossos lares o esporte, a comunicação, e também tem se alastrado aí ao Estado, e quem sabe até pela rede social, ao Brasil inteiro. Esta semana, o programa Vozes do Esporte completou 23 anos de programação na Rádio Charrua. E para nós, que sempre acompanhamos todo este trabalho, é uma alegria podermos prestar essa singela homenagem, principalmente ao radialista e nosso amigo Vicente Major da Maia, grande responsável por conduzir toda essa caminhada de êxito por todo esse tempo. Com imensa honra, parabenizamos a toda a equipe responsável pelo programa Vozes do Esporte, levando entretenimento e informação esportiva a vários lares. Salientamos a importância deste programa de rádio, que acima de tudo veio fomentar o esporte em nossa cidade, principalmente para a formação de uma sociedade com melhor qualidade de vida, direcionado a função de caráter a um melhor cidadão. Parabéns ao programa Vozes do Esporte pelos seus 23 anos de trajetória ilibada, sucesso e por evoluir constantemente diante de todas as transformações da nossa sociedade. Parabéns, Vicente Major da Maia, por conduzir essa belíssima programação em nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura do convite.
Convite número 25/2022, protocolo número 425/2022, lege: Empresa São João encaminha convite para a solenidade de inauguração de mais uma filial de sua rede de farmácias, no dia 3 de junho de 2022, na rua Dr. Maia, número 4237, bairro São João, às 9 horas.
Está aprovada a representatividade desta casa no evento, conforme o convite. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 50/2022, ofício número 74/2022, GAPRE, comunicação número 266/2022, se faz, em resposta à indicação número 21/2022 da vereadora Zuma Cinello. Correspondências recebidas de diversos, ofício número 51/2022, o Banrisul encaminha a resposta ao ofício número 313/2022/DELEGE do vereador Egídio de Carvalho. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício número 113 e 114/2022, e autógrafos legislativos números 66 a 69 de 2022. Correspondências expedidas a diversos. Ofício número 378 a 380 de 2022. Agora sim, vencida a hora do dia, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum vereador inscrito, declaramos encerrada a 32ª reunião ordinária. Obrigado.